Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Stand Talk. E hoje, como nosso convidado, temos aqui o João Branco, CEO da empresa Nom Nom Meals. Vamos ficar a conhecer um bocadinho da tua história, do teu percurso e até como chegaste onde estás atualmente. João, bem-vindo. Obrigado por teres aceito o desafio.
Obrigado pelo convite, é um prazer. Fiquei embevecido quando recebi o convite, porque já conhecia o programa, e já te dei os parabéns quando estávamos em off, e dou mais uma vez.
Obrigado.
Então, é porque eu
Obrigado,
gosto muito.
João. Obrigado. E é um gosto saber que também és um ouvinte aqui do podcast. É sempre bom ter esse feedback.
Já não me lembro como é que eu. Fiquei a conhecer o projeto do Handstand Talk, mas sei que na altura, quando vi, achei, epá, olha, porreiro, porque já tens isto há algum tempo
Sim, fez três
não
anos
há
agora.
muitos, e não há muitos projetos assim portugueses, temáticos que me chamem a atenção. Então comecei a ouvi já alguns programas, já tinha dito, não ouvi todos, mas curiosamente, ontem quando estava a pensar nisto, pensei assim: deixa-me ouvir o primeiro programa do Ricardo.
Ui.
Então fiz aquele scroll, para ver a evolução,
Sim.
porque nós na Nom Nom também estamos a pensar em lançar um podcast, e então tenho sempre essa curiosidade. O meu background académico é de comunicação,
Excelente.
trabalhei em televisão, isto é uma coisa que já mandei na cabeça, e então fiquei contente com o teu convite e fiquei assim: deixa-me ver o progresso que isto tem tido e está a ser muito bom. E dou-te todos os
Obrigado.
parabéns.
Obrigado, Jean, mais uma vez. Olha, já revelaste aqui um bocadinho do teu passado. Do teu passado, não, do teu historial. João, conta-nos então que desportos é que foste praticando ao longo da tua infância até descobrires o mundo mágico CrossFit. Dos malucos do CrossFit.
Muito, muito, muito eclético. Olha, desde muito novo, eu não quero mentir, mas se calhar desde os 4 anos a minha mãe achou que era boa ideia pôr-me na patinagem artística. Com 4 anos não tenho grande poder de escolha e fui,
Porque não?
fazia patinagem artística. Mas há uma coisa que eu já falei com outras pessoas que fizeram patinagem, que é, dá-te uma estabilidade, é muito difícil pôr-me no chão. Se calhar, se for um gajo do teu tamanho, se calhar facilmente põe-me no chão. Mas não, comecei pela patinagem artística, natação durante 1 ou 2 anos, mas nada de muito sério. Queria-me levar para competições, mas acabei por não ir. Leiria a cidade do handball, claro que tive também a fazer handball 1 ano ou 2. Depois foi para o futebol, porque o meu pai foi jogador profissional de futebol. O meu pai foi, acho que foi a primeira equipa do Leiria a chegar à primeira divisão. E então o meu pai tinha aquele sonho de: o meu filho vai ser jogador da bola. Só que eu nasci com 2 pés esquerdos, o que não foi muito bom, e uma desilusão para o meu pai. Depois do futebol, tive um ou 2 anos sem fazer nada, tirando o desporto escolar e educação
Claro.
física. E depois descobri o voleibol, onde joguei federado 16 ou 17 anos,
Então, tiveste
no
muitos anos.
Académico de Leiria. Depois joguei pelo Marinhense, Martingança, chegámos à 2ª Divisão Nacional. Portanto, o voleibol fez uma parte grande,
Grande, exato.
grande da minha vida e que é a minha paixão a nível de esportes coletivos. Eu sei que a tua é o basquete.
Exato. Por razões não tão óbvias, eu na realidade eu era federado em ténis de mesa e minigolf.
Pronto, acredito sim. Portanto, eu tenho 1,73m, 1,74m. Portanto, apesar de gostar muito de voleibol, para mim era um desafio chegar a uma rede com 2,42m, mas isso também me obrigava a desafiar-me.
Tinhas
E
de
gosto muito
ter
de voleibol.
o esforço extra
Sim,
de.
sim. É. Nós jogávamos muito contra equipas do Norte. Eu sei que tu és do Norte. Levávamos muitas coças de equipas do Norte. Mas gostava muito porque a questão de ser mais baixo a nível de estatura e ter que jogar com pessoas, muitas delas com a tua estatura, tu deves estar nos 2 metros,
E cinco.
certo? 2 metros e 5. era um desafio, mas também me obrigava a trabalhar mais. E eu tenho muito aquela coisa de, pá, não vou ser menos por causa da estatura, tenho que trabalhar mais. E depois também passa para o CrossFit, em que eu gosto mais de treinar com pessoas que são melhores que eu, porque me obriga a puxar mais por mim.
Desafiante.
Já fiz a transição, saí do voleibol, fui para o CrossFit. Estive no CrossFit Leiria, um ano, talvez. Depois deixei, fiz um. Não, antes do CrossFit até fiz um bocado de ginásio. Se bem que ginásio não é muito bem aquilo que eu gosto, porque é
Mais
mais
parado.
parada. É aquela coisa dos 3 sets de 10. Se não tens um treino preparado na cabeça, chegas lá, o que é que eu vou fazer agora? Então eu gosto do CrossFit por causa disso. Tem aquele WOD. Gostes, não gostes, é aquilo que vais fazer.
Exato.
E também tem aquela parte da competitividade, tens sempre alguém ao lado, tens os time caps, tens há sempre um desafio ali,
E tens a tua própria
dá sempre.
competição,
E
não é?
tenho a competição comigo próprio.
Exatamente.
Eu não gosto de papar reps, não gosto de. São 10 faço 8, não. Saio de lá a morrer, mas a dar aquilo porque no final do treino, esgotadíssimo, mas satisfeito porque. Bem, basicamente porque não faleci, porque às vezes é mesmo isso.
Mesmo.
Eu sei que me vais perguntar como é que eu conheci o CrossFit.
Exatamente. Como é que tu chegaste a este mundo mágico?
Eu peço desculpa estar sempre a beber água, mas é
Não,
que a minha
tranquilo.
garganta está um bocado. Até já falei com a pessoa que me fez ficar deslumbrado com o CrossFit. Porque disse, eu vou ter que contar esta história, porque eu conto esta história a toda a gente. Eu tenho a Nom Nom, empresa de refeições saudáveis, e na altura fizemos uma parceria com o Rodrigo, do CrossFit Leiria, de começar a levar refeições para a box. Primeira vez, claro que fui eu que fui levar as refeições, também para conhecer, e lembro-me de estacionar à frente da box, e sair do carro com os sacos das marmitas. Isto é meio da manhã, penso eu. Um sol bonito. Calor, um dia de calor, e eu olho para a minha direita e vejo, pá, uma manada de crossfitters a correr em direção à box, que tinham ido dar aquela voltinha. Pá, e à frente vinha a Patrícia Silva, que não sei se sabes quem
Conheço,
é.
sim. Que agora está na 10 de julho.
Exatamente. Shorts curtinhos, um top amarelo, o cabelo agarrado tipo ananás, óculos escuros. Com um saco de areia às costas, a cavalgar em direção à box, e eu olho para aquilo e eu assim, uou! Eu não sei o que é isto, esta gente não me bate bem da cabeça, mas apaixonei-me logo. E até disse à Patrícia: Patrícia, vou-te contar esta história, porque tu foste a pessoa
A
que me
primeira
apresentou o
imagem que tu tiveste.
CrossFit. Exato. Deixei as refeições, falei com o Rodrigo, disse: pá, quer experimentar isto? Lembro-me bem do primeiro treino, foi uma sova valente. Foi uma sova muito grande. E acho que, como todos os atletas, levam essa sova, depois acabam por se
Depois querem levar
apaixonar por
mais.
aqui. Sim. Tenho um amigo que deve ter tido a pior experiência da primeira aula de CrossFit, que é o Bruno Sequeira, que também jogou voleibol. E que também treina no CrossFit Leiria, agora está lesionado. Bruno, as melhoras. O primeiro treino do Bruno Sequeira foi uma aula de double unders, em que o treino todo era double unders. O Rodrigo disse que, bem, temos que treinar double unders, porque double unders faz parte do CrossFit. Então o treino era basicamente fazer double unders, cada vez que falhavas tinhas que fazer 10 jumping lunges. Bruno Sequeira nunca saltou à corda. Então basicamente era duas tentativas, uma verde escada, lunges, ele levou uma coça, opa.
Coitado.
É daquelas coisas. E mesmo assim ficou. E
Era isso
mesmo
que eu ia
assim
perguntar.
ficou. Mas
Leva
acho que é
para
o pior
cascatar,
treino de
mas
sempre.
continua.
Mas mesmo assim, continuou. E é um grande atleta. Grande atleta.
Muito bom. Ou seja, já tinhas a Nom Nom, foi um projeto que já tinhas iniciado antes então de conheceres o CrossFit.
Já. Talvez uns 2 anos antes. Eu, na altura, namorava com uma menina que, bem, infelizmente, nós fazíamos ginásio e ela, assim, do nada descobriu que tinha cancro. Bem, nós já fazíamos as refeições para levar para o ginásio, comer saudável, fez sempre parte da minha vida. E na altura ela com cancro, quimioterapias, radioterapias, isso obrigou-nos também a estudar muito. Quando tens cancro, tens que te virar para todo lado e tentar perceber o que é que podes fazer. E a parte da alimentação descobrimos que era uma parte muito importante para a recuperação, porque os tratamentos eram muito debilitantes. E então fez-me aprofundar mais o meu conhecimento sobre nutrição e o que é que a comida e os alimentos podem potenciar na recuperação. E começou um bocado por aí. E começámos a falar. E assim, pá, já faço as refeições para nós. Eu já tinha visto o conceito lá fora, nos Estados Unidos, de empresas que o faziam, e em Portugal não havia. Na altura, acho que ainda ninguém. Se havia, não era assim muito expressivo. E eu decidi. Epá, vou lançar aqui uma página, fazer um teaser e pá, quem sabe se isto vai pegar ou não. Fiz e te disse brevemente, nome Leiria, estabeleci uma data e abri aquilo para encomendas. Assim, se der, deu, se não der, também não se perdeu nada.
Exatamente.
Lembro-me que na primeira semana que abrimos o serviço, tivemos 45 refeições. Na segunda semana foi o dobro. E a coisa foi crescendo assim. E eu, na altura, trabalhava
Só em
e
Leiria, só na cidade
só
de Leiria.
em Leiria. Só na cidade de Leiria. Leiria, Marinha Grande, depois já Batalha. E agora Orém, no 10 de julho.
Exato.
Muito recentemente. E foi um bocado assim. Foi orgânico. O crescimento foi orgânico. Até que depois eu tive que largar o trabalho que eu tinha, porque começava a ser muita coisa.
Não dava
E
para tanto.
já tenho nome, vai fazer 5 anos, períodos melhores, períodos mais baixos. Agora é um período de recessão, é mais complicado, temos que dar a volta. Mas foi um bocado por aí. E a nome tem muito isso. Não é só uma empresa que vende refeições, por mais útil que o serviço seja às pessoas. Nós temos muita preocupação de educar as pessoas para o que é que estão a comer e porque é que a alimentação deve ser variada e porque é que os alimentos devem ser frescos e não processados. Daí agora, também porque temos menos trabalho, menos volume de trabalho também por causa desta recessão, temos que canalizar se calhar o core do negócio se calhar mais para outras áreas. E estou a pensar também em fazer o podcast, porque infelizmente a logística da distribuição é muito difícil. Eu nunca saí muito de Leiria por causa disso. O conceito do negócio é muito bom, tem pontos-chave que são fantásticos, que é não há desperdício, porque tu sabes à partida quantas pessoas vão comer as refeições e a que dias. Portanto, eu quando tenho que fazer uma encomenda de qualquer proteína, sei que vou precisar, vamos arredondar, de 10 quilos, não vou comprar 20. O restaurante tem que comprar a pensar nos clientes que vão aparecer à porta.
Exato,
Nós não temos isso.
já sabes os clientes que tens à porta, entre
Exatamente.
aspas.
Portanto, não há desperdício, não há uma porta aberta, não tenho que ter pessoas a servir à mesa. Portanto, aí reduz muito os custos.
E
Ou seja, consegues.
és tu que fazes toda a
Sou.
preparação, toda a compra, tudo.
No início fazia sozinho, depois já tive que deixar de fazer sozinho, já é uma equipa. Agora tive que reduzir também um bocado a equipa, porque é consoante o negócio. E a coisa, vamos gerindo assim as coisas. A parte complicada é a logística da distribuição. Infelizmente em Portugal os combustíveis são muito caros, muito mais agora. Portanto, e nós, ao contrário de outras empresas que também têm refeições saudáveis que entregam congelado, nós fazemos questão de fazer pelo menos 3 entregas semanais, o que permite mais variedade de alimentos mais frescos, que é para dar o máximo de nutrientes às pessoas e uma alimentação muito mais variada. Nós, no início, começávamos por fazer uma entrega semanal ao domingo, até porque eu tinha outro trabalho,
Exato.
e as pessoas eram obrigadas a congelar as refeições, mas rapidamente percebi que desvirtuava aquilo que eu queria. A Nom Nom nasceu como uma empresa de refeições saudáveis, mais virada para o desporto, mas também por causa da saúde. E se eu sou
Sem dúvida.
obrigado a congelar as refeições, estou a retirar aqueles nutrientes que as pessoas que eu quero que as pessoas tenham para melhor repouso, menos inflamação no corpo. A alimentação é uma parte muito grande, especialmente se estiveres doente, obviamente,
Sem dúvida.
ou se fizeres desportos como o CrossFit, que são de alta intensidade, em que tens que nutrir muito bem o teu corpo, tens que descansar muito bem. E da mesma maneira como tu ficaste contente quando eu te dei os parabéns pelo teu projeto, uma das coisas que nos dá mais alento é quando recebemos as mensagens dos nossos clientes a dizer: pá, descanso muito melhor, sinto menos inflamação no corpo. O meu filho perdeu. Tenho uma cliente que compra, mas é para o filho. O filho estava com 30 quilos a mais. O filho também não tem 2 metros, mas tem 1,90 m e muitos. Ele estava com peso a mais. Tinha começado, eu penso que era no basquete também. E eu lembro-me que ele perdeu 30 quilos assim em 4 ou 5 meses com as nossas
Fantástico,
refeições.
fantástico.
E essas mensagens, esse feedback dos nossos clientes, para nós dar-nos muito talento. Infelizmente não conseguimos chegar a Portugal
Claro.
inteiro por causa dessa logística da distribuição, e então tenho pensado: bem, se eu não consigo levar as refeições até às pessoas, é aquela coisa do não lhes vou dar o peixe, vou-lhes ensinar a pescar. O meu background não é de nutrição, portanto, aquilo que eu queria fazer agora era, à semelhança do que tu tens, que tens o teu programa, e dás a conhecer outras pessoas e a experiência de vida delas, nós queremos fazer esse programa em que convidamos alguém que seja mais formado que eu, para eu aprender mais, mas também dar esse conhecimento também às outras
Boa.
pessoas. Vou tentar passar um bocado por aí, mantendo, claro, o negócio das
Tu
refeições cá em Leiria.
atualmente as refeições que tu produzes para os teus clientes é um conteúdo produzido por ti, ou seja, é algo que tu é que fazes o desenho da refeição, de que tipo de nutrientes é que serão indicados para aquela pessoa, as quantidades. Ou a pessoa foi um nutricionista e disse: olha, o nutricionista diz que eu tenho que comer isto, isto e isto. Dentro disto, o que é que tu fazes? Como é que funciona esse processo?
Tipicamente temos 3 planos, que são os gerais, que é para as pessoas que não andam no nutricionista, mas querem comer saudável ou querem experimentar apenas o serviço. Temos o plano de emagrecimento, para quem quer perder peso, de tonificação, para quem está no peso ideal e quer apenas manter e comer saudável, e temos um plano de aumento de massa magra, que é para quem quer fazer aquele bulk, quer crescer. As meninas muito virado para o diet, para o emagrecimento, os rapazes mais
Exato.
para o aumento, o que é normal. Agora começa-se a ver mais também com o CrossFit, as meninas já tonificação, aumento. É giro que em 5 anos vê-se as coisas a modificarem um bocado.
Progresso. Felizmente.
E depois temos os planos personalizados, que é para. Temos vários atletas de vários desportos que são acompanhados pelos clubes, que têm os seus nutricionistas. Temos os atletas que treinam em boxes, que têm serviços de nutrição, os ginásios, que o nutricionista nos envia, ou eles, ou o próprio cliente, nos envia as macros, e nós adaptamos. Não fazemos. Eu tenho sempre uma guerra aberta com os nutricionistas, por causa disso, porque eu não posso dar castanhas do Pará àquele cliente. Porque o nutricionista deles disse: não posso modificar a minha ementa semanal, para tentar ir ao encontro daquele cliente ou daquilo que foi prescrito pelo nutricionista deles. E o que nós fazemos é: temos uma ementa semanal. No início era uma nutricionista que fazia para nós a ementa semanal, e eu, ao longo do tempo, comecei a ver: ok, eu consigo ver aqui o que é
O
que está
que é
a
que
acontecer,
resulta?
portanto, agora sou eu que faço essa programação das ementas. Nos planos personalizados, o cliente diz-nos quanto é que é de hidratos, quanto é que é de proteína, quanto é que é de vegetais, e nós, dentro da nossa ementa semanal, pesamos a grama consoante aquilo que é para o cliente, que é uma mais-valia. Chegas,
É
nós
fantástico.
fazemos a distribuição porta a porta a casa dos clientes. As pessoas dão-nos chaves, ou os códigos dos prédios, para deixarmos as refeições à porta. como é um negócio local, isso é possível, percebes? Há
Boa.
essa facilidade. Temos parcerias com boxes, em que chegamos às boxes ou ginásios e deixamos lá. Os clientes vão treinar e depois saem do treino, já têm o almoço pronto. E isso é muito bom, é muito.
É uma grande facilidade e é um ganho de tempo principalmente para os atletas que andam sempre com
E financeiro,
assim.
estávamos ainda há bocado a falar em off do Nuno Melinhos, e foi ele que fez o breakdown para mim daquilo que ele gastava quando comprava as refeições versus quando ele tinha que cozinhar em casa, porque às vezes não é só o cozinhar em casa, tu tens que ir às compras, é o gasóleo que gastas para ir ao continente, ou seja, onde for que fazes as tuas compras, é o gás, é a eletricidade. E foi curioso, foi um cliente que veio ter comigo assim: epá, olha, eu compro-te por isto. As refeições são boas, são saudáveis, pouco tempo, não tenho que cozinhar, não tenho que lavar a louça, e
Só
poupa
pôr outra
dinheiro.
poré no micro-ondas.
Exatamente. Epá, e as pessoas às vezes, ok, a maior parte dos nossos clientes fazem planos mensais, porque depois também tem um desconto
Sim.
associado se for um plano mensal. Porque para nós também é bom e é vantajoso saber quantos clientes vamos ter ao longo de um mês inteiro. E as pessoas muitas vezes não têm a noção de que até fica mais barato, comem mais variedade, comem de forma mais saudável e uma alimentação mais programada, conseguem ter ali um equilíbrio nutricional muito bom ao longo da semana toda, poupando dinheiro. Mas eu acredito que para muitas pessoas também seja difícil largar, se faz um plano mensal de almoço e jantar. Como tenho os muitos clientes que fazem, estamos a falar se calhar já de 200 euros por pessoa, ou um bocado mais, depende também qual é o plano.
Sim, mas lá está, se tu fores fazer as compras de um mês, ou tu gastas mais do que isso por mês em compras,
Sim.
a realidade é essa. Claro que não compras só as refeições, compras o resto, todos os
Claro, claro que
produtos que
sim.
são necessários para casa. Mas os valores, lá está, se formos a fazer esse breakdown como o Nuno fez, do gasóleo, do tempo, da eletricidade que vais poupar, que não estás a cozinhar, não estás a utilizar os teus produtos em casa, o gás, isso tudo somado vai dar bem
As
mais do que
dores
os
de
200
cabeça.
euros.
Eu não sei como é que é em tua casa, e eu contra mim falo, às vezes estamos em casa e assim, e não temos comida, o que é que eu vou fazer para o jantar? E ninguém
Muitas
sabe
vezes.
o que é que te apetece? Assim, não sei. E a ti? Também não sei. E teres a comodidade de ter um serviço de refeições saudáveis à porta, livra-te dessa dor de cabeça, de tentar programar o que é que vais comer.
Tu há pouco disseste que fazes três entregas por semana, mas são três entregas. Por exemplo, um cliente que faça um contrato de um mês, vamos supor, tu vais três vezes por semana à casa dessa pessoa deixar as refeições. Ou seja,
Sim,
cada refeição
tipicamente.
dura cada entrega que faz é para 2 dias.
Tipicamente, imagina que fazes um plano semanal, 5 refeições para cobrir os almoços durante a semana. Segunda-feira deixamos-te a refeição, imagina, antes do almoço de segunda-feira. À terça fazemos uma segunda entrega, deixamos-te o almoço de terça e o de quarta. E na quinta, deixamos-te o de quinta e de sexta. Porque as refeições não perdem valor nutricional dentro de 2 dias.
Sem dúvida.
Se bem que muitas vezes acontece, se tivermos muito volume de negócio, eu tenho que fazer 5 entregas semanais. Porque a logística da distribuição não é só os custos do gasóleo, é tentar chegar aos clientes todos em tempo útil. Portanto, se precisas de almoço, eu não posso ir deixar às 3 da tarde. E se eu não tenho tempo de fazermos as. Porque nós fazemos as compras de manhã. Confeccionamos, embalamos e entregamos tudo antes do almoço. Portanto, é complicado e temos que chegar
Dureza.
aos clientes. Temos que chegar aos clientes antes do almoço. Se bem que depois temos outros clientes que só querem para o jantar, então deixamos essas entregas para o final da tarde. Fim de semana não fazemos. Não fazemos. Temos clientes que nos pedem refeições para o fim de semana e eu à quinta ou à sexta. Então, programa para eles receberem mais refeições na quinta e as pessoas congelam ou não congelam, é com elas. Mas só, não, nós gostamos muito do equilíbrio. E as pessoas muitas vezes vêm ter connosco porque querem perder peso, geralmente, e dizem, então e ao fim de semana? Eu digo assim, isto tem que ser sustentável, como tudo na vida. Se tu estás a fazer um plano de emagrecimento, que não vai ser uma semana que vais perder esses 20 quilos que ganhaste, portanto, tens que fazer um plano de 2, 3 meses. Se tu vais comer 7 dias por semana uma refeição que é uma porção mais pequena, ainda que te sacie, não vai ser sustentável. Tu vais desistir, não vais ficar contente com o serviço. Então, eu sou sincero, isto é tudo uma questão de equilíbrio. 5 dias comes bem, comes de forma saudável, ao sábado vai ao Mac, vai à pizza, vai onde tu quiseres. Vai comer um queijinho, beber um vinho ou vai beber cerveja. Porque é esse equilíbrio. Se tu comes 5 dias da semana bem e tiveres aquele sinful pleasure de ir comer, te estragares ao fim de semana, vai ser muito mais sustentável e
Sem
pelo
dúvida.
menos vais andar com um sorriso na cara porque te podes estragar e podes comer um gelado. E nós acreditamos muito nisso. O nosso slogan agora é Eat Smart, Play Hard, que é come de forma saudável durante a semana, treina. Nós promovemos muito o exercício físico. Se tu vires a nossa página, muitas vezes tem muitas imagens das refeições, como tem imagens de pessoal a treinar. Gostamos de
Treina.
incentivar as pessoas ao exercício físico. E ao fim de semana, vai-te estragar. Vai dançar a noite toda, chega
Vai
a casa às 6
curtir.
da manhã. Porque eu sou muito assim, eu sou uma pessoa muito alegre, gosto, sou muito divertido, gosto, quer dizer, não gosto nada de trabalhar, eu trabalho porque tenho que trabalhar, mas se for uma coisa que me dá prazer, eu trabalho.
Mesmo.
Mas ao fim de semana, deixem-me estar. Pá, deixem-me sair, deixem-me ir a uma festa e dançar até às tantas da manhã, acordar no domingo, estar descansado, porque segunda-feira vem lá outra vez levantar
Beleza.
cedo, ir treinar, rebentar-me todo. Mas acho que é esse equilíbrio que faz falta na vida.
As tuas compras, tu consegues fazer no mercado local ou tens que recorrer aos supermercados ou hipermercados?
É um bocado tudo. Por exemplo, a nível de proteínas, compramos num talho cá em Leiria, que é muito bom, que grass-fed beef, acho que não há aqui mais ninguém na zona que tem. Tentamos dar o um máximo de qualidade nos nutrientes. Outras coisas temos que ir, por exemplo, a grandes superfícies, pela comodidade de sabemos que eles têm o produto lá e o produto é fresco. Da nossa parte, para ser uma alimentação saudável, pá, se tiver um rótulo, provavelmente já não vai ser muito saudável. Os alimentos, quando saem da terra, não vêm com autocolante. Claro que há coisas que, por exemplo, se vamos usar milho, nas saladas, por exemplo, compramos o milho enlatado, mas estamos conscientes nas escolhas que fazemos e olhamos para os rótulos. Mas quanto mais natural e quanto mais fresco for o produto, é melhor. Obriga-nos a fazer mais voltas. Temos outros fornecedores que vêm cá trazer e fazemos essa gestão. Também é uma gestão complicada.
Tu na realidade tu fazes o mesmo que qualquer português que vais às compras faz. A diferença é que tu
Sim.
vais fazer esse poupar esse trabalho
Repara
à pessoa
vários.
que vai comprar.
Exatamente. É, passa um bocado por aí.
Com as quantidades, com o tipo de comida certo, os nutrientes certos. Há pouco falaste da castanha, do.
Do
Como é que se chama?
Pará. Sabes que
Exato.
eu digo que tenho uma guerra aberta com os nutricionistas porque isto é a minha opinião e se calhar vão-me crucificar por causa disso. Eu acho que nas universidades portuguesas as coisas não andam tanto ao ritmo da investigação. E eu acho que o currículo de nutricionistas em Portugal está um bocado desatualizado. Há coisas que ainda ensinam, pá, se calhar agora estou a falar mal, porque se calhar nas faculdades já estão a fazer de outra forma. Mas noto que os nutricionistas com quem às vezes trabalhamos que estão um bocado desatualizados. E pá, não vou dar agora aqui exemplos de coisas que me disseram, mas já estive sentado com uma pessoa nutricionista e ela estava a dizer alarvidades, que decidi-me pegar na cadeira e assim, pá, não, vamos embora. Mesmo tu tiveste a tua última convidada, a Lúcia, que tem o síndrome do intestino irritável, que ela foi acompanhada por vários nutricionistas que não tinham noção daquilo que estavam a dizer e estavam a fazer uma prescrição alimentar que estava a prejudicar a saúde dela. É erro do currículo, é erro do nutricionista porque não se mantém atualizado, não sei, mas
É ambos, eu acho que é ambos.
eu acho
É...
que os nutricionistas, regra geral, têm one size fits all. Toda a gente é, vais comer o iogurte grego, vais comer as castanhas do Pará que têm que ser colhidas em noites de lua cheia por timorenses. São coisas que são super caras, que para o português normal muitas vezes não é sustentável despender tanto dinheiro para uma alimentação quando é uma coisa muito simples. E as pessoas tendem a complicar muito a parte da nutrição. E eu costumo dizer isso a colegas, a amigos, mesmo a clientes que fazem questão de ligar. Eu tento evitar falar com os clientes pelo telefone e tentar deixar tudo o mais impessoal e online possível por causa destas coisas, porque isto depois também come muito do meu tempo. As pessoas, ah, eu não consigo perder peso, já tentei de tudo, já tentei a dieta do ioiô, já tentei não sei o quê, já não sei o quê. Muito provavelmente tentaste e desististe, porque lá está, porque não era insustentável manter uma dieta tão rígida durante muito tempo. E eu costumo dar a receita certa, que é, se tu tens um cão que está com peso a mais, tu não levas ao psicólogo nem ao nutricionista, tu cortas a ração e o cão perde peso. Ou se o cão está muito magro, tu dás-lhe mais ração e o cão magicamente
Vai
fica
aumentar.
com peso normal. Os humanos, não sei porquê, não fazem. Não consigo treinar sem comer, porque não vou ter energia, e não vou conseguir. Eu, por exemplo, faço jejum intermitente há anos. Não estou a dizer que as pessoas devam fazer, é uma decisão minha e eu sinto-me bem assim. Eu já te disse, levanto-me de manhã, muito cedo, por causa das refeições, vou treinar, agora estou a treinar em regime de open box por volta das 10. A minha primeira refeição é 1 da tarde, 2. E treino crossfit e quando vou dou tudo o que tenho, muitas vezes o que não tenho. E que me lembre, nunca faleci. Acredito que seja um regime que não funciona para todos, mas é a prova de que não morres.
Quantas horas é que dura esse o teu
O meu jejum, eu não
sim.
contabilizo. Não contabilizo. Como eu peso a refeição dos meus clientes, não peso a minha. Porque eu acho que nós temos que saber ouvir e sentir o nosso corpo.
Sem dúvida.
Eu não, da mesma maneira que não faço uma janela de 16 horas sem comer, porque não sei, porque às vezes são 16, outras vezes são 14, outras vezes podem ser 18, outras vezes posso acordar de manhã cheio de fome e vou comer e não há mal nenhum. E temos que saber ouvir o nosso corpo. Mas as pessoas têm que se mentalizar que se o meu objetivo é perder peso, ou é ganhar peso, eu vou pegar no perder peso porque é aquilo que as pessoas mais procuram, que é, têm que comer menos. As pessoas têm que pensar que se estamos com peso a mais é porque temos ingerimos demasiado e o nosso corpo aproveitou aquela comida e guardou como reservas de gordura que serão energia que o corpo terá que, ou deveria ter que utilizar. E quando não temos o combustível da comida no corpo, é quando o nosso organismo vai buscar essas reservas de gordura que para queimar como energia para nós sobrevivermos. Portanto, queres emagrecer? Fecha a boca. Comes menos, treinas mais ou não treinas, mas o truque está naquilo que comes. Se deixares, se reduzires um bocado aquilo, o teu intake calórico e o teu corpo for obrigado, porque precisa de combustível para sobreviver, é obrigado a ir buscar as reservas de gordura, aquilo que acumulou ao longo do tempo. E é esse processo, ao longo de vários dias, da mesma maneira que foi ao longo de vários dias que foram acumulando essas reservas de gordura, e o corpo também vai começar a queimar e vais começar a ficar mais lean, e que é o corpo que as pessoas procuram.
E vais começar a mexer melhor e a sentir melhor no geral.
Exato.
O que as pessoas têm que perceber é que isto são processos que não demoram dias, não é?
Sim.
Que
Sim, é verdade.
é preciso ter paciência, é preciso ter
Muita paciência.
foco, foco.
Eu tenho clientes que me dizem: eu quero perder peso, mas quero ganhar. Primeiro, tu não queres perder peso, queres perder gordura.
Exato.
É a primeira falácia. Porque as pessoas inscrevem-se no ginásio, e começam a fazer uma dieta. Aquilo que vai acontecer é: vão começar a perder a gordura. Mas isso não se reflete na balança, porque ao mesmo tempo estão a pôr o músculo. O músculo pesa mais que a gordura.
Exato.
Então, eles ao mesmo, eles estão a conseguir aquilo que querem, que estão a ficar mais lindos, estão a perder aquela massa adiposa, mas a balança não reflete aquilo, o objetivo que eles idealizaram, que é ver o número a baixar na balança, porque estão a aumentar a massa muscular e o peso até tende a aumentar, e isso deve fazer ali um curto-circuito na cabeça de algumas pessoas, e depois desistem, porque também não percebem que é uma coisa, é um estímulo que tem que ser continuado, e as pessoas têm que deixar de olhar para a balança e têm que começar a olhar para o espelho. Assim, esquece a
É
balança,
isso,
olha para o
o
espelho.
segredo é esse.
É isso. E não te peses todos os dias, porque isso, para mim, é doentio. Quem é que quer fazer isso?
Eu já passei por
Deve...
essa fase de pesar todos os dias.
toda a gente passa.
Quando entrei para o
Olha, eu tenho.
ginásio e queria perder peso, e perdi na altura, foram 14 ou 15 quilos que eu perdi em 3 ou 4 meses. É assim também uma loucura. Lá está, mas ao mesmo tempo senti que perdi peso, mas não estava a ter os resultados que queria físicos, que foi esse o meu problema na altura.
É complicado, e depois cada pessoa é uma pessoa e tem os seus casos. Há pessoas que cometem. Eu ouvi ontem, penso que foi ontem, uma entrevistada tua, não me lembro do nome, que fez o Insanity e que fez aquilo muitas vezes. Eu também fiz o Insanity, e na altura lembro-me. Foi uma altura, eu fumo, não devia, é um contrassenso, mas lá está, equilíbrio. Treino, como bem, deixa-me lá fumar um cigarro. Houve uma altura que eu deixei de fumar e, pá, e perdi 10 quilos. Não, ganhei 10, desculpa, ganhei 10 quilos. Pá, e eu uma vez lembro-me de olhar para o espelho e assim, João Branco, que vergonha, 10 quilos a mais, eu estava irreconhecível. E então pensei assim, vou, tenho que fazer qualquer coisa, e eu sou muito determinado, assim, meto uma coisa na cabeça, faço. E na altura foi o Insanity, que é um programa duríssimo. CrossFit é mau, Insanity, te garanto
De
que
pior.
não fica, é pior. Aquilo, o programa acho que são 2 meses, 2 meses e qualquer coisa, perdi logo esses 10 quilos. Mas lá está, disciplina, porque tens que treinar todos os dias. É super intenso. Eu lembro que na altura chateei os meus amigos todos para fazerem aquilo. Primeira aula éramos para aí 15, segundo dia éramos dois, e o resto fui eu sozinho fazer numa garagem, porque aquilo é só peso corporal. Eu lembro que na altura apanhou férias, que fui para o Algarve, e eu fazia na mesma, mesmo tanto de férias, porque é aquele foco e determinação que tu tens de ter quando tens um objetivo. No meu
Preciso
caso
ter muita
foi à
força de
bruta.
vontade.
No meu caso foi à bruta, porque eu quis condensar aquele esforço que devia ser em 3 ou 4 meses em 2 meses. E não recomendo a ninguém que o faça, a não ser que seja um bocado como eu, maluquinho. Mas se as pessoas fizerem esse esforço, que não é tão intenso, ao longo de um período mais alargado de tempo, vai ser mais fácil e mais sustentável.
Sem dúvida.
E têm muito mais saúde e sentem-se melhor. Da mesma maneira como eu, quando perdi os 10 quilos, quando fiz o Insanity, ou como estou agora, sinto o corpo muito mais leve, somos muito mais ágeis, menos inflamação, andamos muito menos doentes. É muito importante aquilo que metemos dentro do nosso organismo, e é essa mensagem que eu tento transmitir às pessoas. E o exercício, que agora tenho o CrossFit, que é a minha maluqueira. Que me mata.
Eu acho que dentro de vários vícios que possam existir, é um vício que acaba por ser saudável. Morres
Mas
no treino,
sim.
mas ficas feliz.
A palavra certa é disciplina e resiliência. Eu estava a falar da resiliência por causa disso mesmo, porque há dias que não apetece ir treinar, ou há dias que. Ah, todos nós temos os dias, eu treino de manhã, tu treinas ao final do dia, estavas-me a dizer
Exatamente.
há pouco. E eu costumo dizer a mim próprio e aos outros, mas mais a mim próprio, que é, nós temos que ir nos dias que não apetece, em que estamos doentes, porque se nós conseguirmos ir nesses dias, os outros estão garantidos.
Sem
Às
dúvida.
vezes as pessoas dizem muito aquilo, ah, temos que estar motivados e não sei o quê, mas a motivação não está lá sempre. Porque e é nos dias que não estamos motivados que temos que aparecer.
A disciplina vence a motivação.
Mas é muito isso.
Sem
Portanto,
dúvida, sim.
eu é quando estou mal, eu lembro-me, agora já não faço tanto isso. Eu durante uns tempos tive um período de má vida, em que saía muito à noite e bebia muito, e mesmo assim ia treinar às vezes, pá, uma ressaca
Draste.
fenomenal de raço, mas ia. Percebes? E se tu consegues ver nesses dias, seja que estás de ressaca porque estiveste na má vida ou porque estás constipado, e mesmo assim fores, os outros dias são garantidos,
Isso,
não é? Porque nós temos que ir mesmo quando não há motivação. E eu acredito muito nessa disciplina. Se bem que às vezes chegamos lá ao briefing, e agora estou a treinar no 10 de julho, estou a adorar aquilo, que é. Eu saí do Leiria porque já conhecia o João Simões, e a metodologia do Mondego é um bocado mais intensa do que o CrossFit Leiria estava a proporcionar agora, e eu queria um estímulo maior. E também a parte da Nome Nome, tipo, expandir um bocado. E às vezes estamos no briefing e é o Miguel, o coach, a fazer o briefing, ou o Telmo, e eles fazem ali o laydown do que vai ser o WOD e costumam perguntar no fim alguma dúvida, e na minha cabeça é sempre assim: why? Why? Porquê? Porquê é que eu vou correr agora 1 km e fazer não sei quantos snatches? Assim, porquê? Isto é doideira.
Oh,
E vamos,
esquece.
temos.
Eu,
E
hoje,
às
eu, a
vezes
maior
está.
parte das vezes, eu preferia não ver o que é que ia ser o treino e chegar à aula
É o
e
que eu
ter a
faço.
surpresa do que ver antes e pensar, ia pá, vou ter
Sim,
corrido,
sim.
não acontece nada e correr.
Eu muitas vezes faço isso. Vamos no carro e eu pergunto: também já vamos a caminho, já não há volta a dar. Como é que eu vou na mesma? Assim, o que é o WOD? Assim, é isto? E eu assim, ai, Jesus Christ. Esta
Testes.
semana tem sido. Mas é, o engraçado no CrossFit é isso. É quase uma autoflagelação que nós vamos
Completamente.
fazer. E saímos lá com um sorriso. A minha mãe, tem uma coisa engraçada que é: o CrossFit muda-te o corpo. Tu começas a ficar maior, mais definido, mais musculado. E a minha mãe diz: só te faz mal. Isso só te faz mal. E eu estou sempre a gozar: se fosse para plantar batatas, não aparecia ninguém. Mas vais ao meu box de
Exato.
CrossFit, aquilo está à pinha, está
Com as
cheio de
mãos
gente.
cheias de calos e de caraças, se fosse para pegar numa enxada.
E vão, eu tiveste um convidado, que já não lembro quem foi, eu sou péssimo com isto, dos nomes, que disse uma coisa que me ficou na cabeça, que é: o CrossFit tem uma coisa que muitas outras modalidades não têm. E ele estava a falar do facto de teres, miúdos de 16, 18 anos a treinar com. Bem, eu tenho 40, há pessoal com 50, 60 a treinar. E é engraçado ver isso, e eu nunca tinha pensado naquilo até ter ouvido esse teu convidado, que é uma coisa impressionante, que tens os médicos, como ele dizia, tens o empregado fabril, tens, e ali somos todos iguais, estamos todos a sofrer durante aqueles 45 minutos, seja o tempo que for o WOD, e é
Somos
uma
todos iguais.
comunidade, ímpar por causa disso. E o espírito, eu lembro-me dos primeiros treinos que fiz de CrossFit, que estava uma miúda a treinar, era, como disse, o primeiro treino dela, ou dos primeiros, que ele acabava no remo, era um treino brutal. Já toda a gente tinha acabado, e de repente, pá, a garota ainda lhe faltavam tipo 20 calorias no remo, coisa qualquer. E de repente começa-se a juntar o pessoal todo à volta dela no remo, a bater palmas: opa, tu consegues! E é isso. No ginásio, aquela garota tinha desistido. Não tinha acabado.
Ah, sem
E
dúvida.
ali
Se
é
não tiver
muito difícil.
aquela motivação ali ao teu lado, a pessoa puxar para
É
ti e dizer
muito
mais uma, mais uma.
difícil. É muito difícil desistires quando tens ali à tua volta toda a gente a dizer: tu consegues! É muito difícil desistir. E o CrossFit nisso é muito bom. Porque desafia os teus limites. Há aquele threshold em que a tua mente está a dizer assim: oh, desliga, desliga,
Esquece.
não estou para isto, descansa. Mas a verdade é que tu tens mais reservas de energia e temos que puxar, passar aqui a esse threshold e no final, exaustos,
Eu já vi
completamente
pessoal
exaustos.
literalmente quase a cair do remo de já não aguentarem mais e a pessoa que está ali ao lado está a pôr a pessoa outra vez no sítio, pôr-lhe os pés no sítio, prender-lhe os pés no remo para não desistir. Já
Opa, tu
assisti,
consegues!
já vi isso, já
Eu
vi.
lembro-me.
E acabam, e acabam-se. E o que é certo é que
Eu lembro-me.
chegam ao fim, caem para o chão, morrem ali, mas acabaram.
Eu lembro-me, acho que foi no Open 18.1, acho eu. Acabava no remo. Pá, eu acabei aquilo, eu literalmente caí do remo. Quando aquilo apitou, basicamente larguei o handle, oh, eu caí para o lado. Pá, mas conseguimos e superamos, e é isso
E a melhor
que isso
sensação.
traduz depois. Traduz-se no nosso corpo, é aí que tu começas a ver as mudanças no corpo a aparecer, porque é um estímulo muito, muito agressivo, mas que proporciona os resultados. Mas é engraçado ver essa autoflagelação que as pessoas se sujeitam voluntariamente e mesmo assim continuam a aparecer.
Aqueles casos, pessoal, que até publicam no Instagram as mãos todas abertas e o caraças, e tu depois vês no dia a seguir estão lá com as mãos todas abertas a fazerem a mesma coisa, ou fazerem pior, ou fazerem coisas que lhes vai magoar ainda mais as mãos, mas estão lá. Porque lá
Sim,
está.
mas eu sou. Depois há aquela coisa da seita do CrossFit, que os CrossFitters não falam de outra coisa, que são um bocado como os vegans. Se não falarem que são vegans ou CrossFitters nas primeiras três frases de uma apresentação, é porque não são. É porque não são apaixonados por aquilo. Eu,
Mas
por
tu agora
acaso, acho que não sou muito.
já pertences. Se calhar não tens consciência disso, mas tu, é uma seita natural. É um processo natural que tu instintivamente as pessoas falam, o que é que tu gostas de fazer? Não sei que quando. Até numa formação do trabalho, qualquer coisa assim, em que as pessoas quando começam a falar, o que é que fazes, o que é que não fazes? Naturalmente, a primeira coisa que tu vais dizer é faço
CrossFit.
isso. E há de sempre aparecer um maluquinho que vai dizer: Olha, eu também já fiz, ou também faço.
Ah, sim. Olha, eu já te ouvi perguntar isto a muita gente. Que é, como é que conheceste o CrossFit? Diz-me tu como é que conheceste o CrossFit.
Olha, eu conheci o CrossFit porque eu tinha um colega de trabalho sentado na mesa, mesmo ao lado da minha, que era um maluco do CrossFit. E eu já o entrevistei aqui no podcast, é o Ricardo Rodrigues. Se ele tiver a ver isto, um abraço para ele. Ele todos os dias falava do CrossFit, falava do que fez no treino e rebentei, não sei o quê, e mostrava as mãos e mostrava aqueles vídeos que todos filmamos, não é? Eu cheguei a uma altura que eu disse assim: Opá, só estou a ouvir falar do CrossFit, eu já nem quero ir ao CrossFit.
Vencendo-te pelo cansaço, mas vencendo-te pelo cansaço.
Literalmente, até que descobri que havia uma box de CrossFit aqui perto da minha casa e eu estava um bocado, lá está, estava naquela fase do ginásio, estava um bocado farto do ginásio e decidi um dia experimentar um treino na WOW CrossFit. Alguém da WOW estiver a ver isto, também um abraço para vocês. E pronto, e a partir daí surgiu uma grande paixão que infelizmente foi interrompida uns meses depois pela primeira pandemia. E por aí fora, mas olha, acabou por me permitir aprofundar aqui mais o podcast, que é outra paixão.
Sim, eu queria te perguntar depois como é que surgiu isto do teu podcast, mas não o vou fazer porque vou aproveitar e deixo-te já o convite para seres meu convidado no podcast da Nom Nom.
Obrigado.
E tu és o anfitrião deste, portanto sou eu que tenho que responder às perguntas. Não sou eu o entrevistador, mas fica já o convite,
Obrigado,
porque é muito.
depois falamos sobre isso, com certeza. Bem, com muito gosto.
Diz-me mais, o que é que queres saber mais sobre mim? Ou sobre o
João,
nome?
futuro, projetos que tu tenhas agora para a Nom Nom, já falaste aí da parte do podcast, que queres criar um
Sim.
podcast para trazer mais conteúdo para ti. Acredita que foi um dos meus motivos de iniciar este podcast, também foi. Eu já aprendi imenso com muita gente e hoje sei muito mais sobre o que é o CrossFit, o que é a metodologia do CrossFit, o espírito da comunidade, isso tudo, graças a este podcast. Por
Sim,
isso
pois
acredito
é
que
isso
no
que
teu
eu.
caso vai ser igualmente muito enriquecedor.
Sim, é um bocado isso. vou focar-me nisso do podcast para dar mais conteúdo não só a mim, mas também aos outros, porque isso também me permite expandir a marca além de Leiria. Começa a ser uma coisa que vai ser falada em português, bem que eu se conseguir quero ter convidados depois estrangeiros, porque isto do Zoom também permite isso,
Sem dúvida.
para dar mais conhecimento também à população sobre nutrição e também para eu aprender mais, mas não só sobre nutrição e também sobre outras coisas. Eventos, podemos começar a fazer mais eventos. O ano passado fizemos o Affiliate quando eles vieram cá à Leiria. Agora vamos em março fazer também com o 10 de julho. Eles vão ter uma competição interna em que queremos estar presentes. Já tivemos projetos como o Yoga Brunch Club, em que fazemos eventos de. Na altura, nós fizemos um, porque depois também houve a pandemia e depois parámos, em que basicamente são domingos de manhã. Neste caso, fizemos num spa em Alcobaça, em que as pessoas vão num domingo de manhã, têm um workshop, pode ser variado. Na altura fizemos, foi mais vocacionado para as mulheres, até foi a Lúcia que deu o workshop de maquilhagem. Depois tivemos uma aula de yoga e terminamos com o brunch proporcionado pela Nom Nom.
Então.
E a ideia é sempre ser em sítios diferentes. Há o ex-Banco de Portugal em Leiria, que é lindíssimo, que estamos a tentar fazer lá, porque é um edifício ímpar. E muito bonito cá em Leiria, que os leirienses não conhecem, porque agora aqui dá um centro de exposições, foi convertido num centro de exposições, mas que as pessoas acabam por não ir e não conhecer aquele espaço que é lindíssimo, que tem umas arcadas com um jardim interior, e queremos fazer isso pelo país todo.
Isso é bom, porque às vezes eu sou do Porto, não é? E às vezes há sítios que eu noto que não conheço e que deveria conhecer muito
Sim.
mais, e esse tipo de eventos proporciona mesmo isso, dar a conhecer os nossos espaços locais, que eu
Sim.
acho um excelente projeto, uma excelente ideia.
Portanto, se tiveres o prazer de conhecer algum sítio, tu estás no Porto?
Sim.
Pronto, se puderes referenciar um sítio, porque nós queremos fazer isso, queremos fugir um bocado de Leiria. Se bem que o nosso core é cá em Leiria, mas queremos também conhecer o que é que o nosso país tem para oferecer e esses espaços, que temos espaços fantásticos, e vamos tentar fazer esse branch out da marca também um bocado para fora das refeições, mas sempre mantendo a parte da nutrição muito presente, da saúde e do desporto. Portanto, eventos, seja de crossfit, seja de outras modalidades. É aquilo que vamos tentar fazer.
E tu logo no início da conversa, tu falaste focaste num ponto que é muito interessante, se calhar muita gente não sabe, a parte da saúde, da influência que a alimentação tem na saúde e em vários problemas, seja oncológicos ou doenças degenerativas. A nutrição tem uma grande influência nisso, e só o mudares a alimentação pode às vezes ajudar mais do que dizer nos medicamentos.
Quando fizemos este break, acabei por me perceber que não terminei a minha história. A rapariga com quem eu andava, que teve cancro, sobreviveu. Portanto, se alguém ficou aí pendurado à espera de saber o que é que se passou, a
Pois,
rapariga
exato,
sobreviveu
não focamos nesse pormenor.
e está bem de saúde. E faz crossfit.
Boa, excelente.
Está bem, teve uma boa recuperação. Nós não estamos juntos, mas ela sobreviveu. Mas sim, tens razão, é muito importante. Eu, desde essa altura, eu desde a minha infância, os meus pais sempre tiveram o cuidado de. Bom, os meus pais são da aldeia, minha mãe adora ter a horta dela e a quinta dela. Se quem conhecer a casa dos meus pais sabe que aquilo é a Amazónia em Portugal, porque banana, maracujá, couve, tem tudo,
Brutal.
tudo, 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 tudo. Portanto, sempre tive uma alimentação muito variada. Para mim, um prato que não tenha que não seja colorido, que não tenha muitos vegetais ou uma salada, pá, não é uma refeição para mim. Eu, quanto mais colorido for o meu prato, melhor. Porque se massa e carne só para mim não dá, tem que haver vegetais. E eu noto, eu tenho um truque fantástico que fica já aqui a dica para quem gosta de dar uns copos à noite, que é no outro dia, que toda a gente sabe o que é que vai acontecer, é comprem beterraba, podem comprar daquela já cozida, juntem com 1 litro de água liquidificadora, bebam aquilo tudo, vai, não, não interessa, no outro dia de manhã não sabe se, não interessa se sabe bem, se sabe mal, mas por acaso até sabe bem. Ajuda imenso e isso revela o poder que a nutrição, que os alimentos têm. Nesse caso, é a beterraba, é muito anti-inflamatória, estás-lhe a juntar muita água, estás a hidratar o teu corpo, o teu cérebro está completamente desidratado das quantidades absurdas de álcool que decidiste beber na noite anterior. Mas sentes-te logo muito melhor. E as pessoas têm que ter essa noção de que aquilo que metem dentro do corpo vai ser um reflexo do que vai ser a vida delas. Se estamos só a comer arroz e massa e carne, corpo, os níveis de inflamação do teu corpo vão ser brutais. E temos que combater um bocado isso. A pirâmide alimentar é uma estupidez, aquilo que ainda ensinamos nas escolas. A minha filha, eu tenho uma filha de 9 anos, começa a estudar agora, começam a ensinar essas coisas e ela mostra-me aquilo e eu digo, pá, tu professora é uma atrasada mental, não lhe digas isso, mas esse tipo de coisas já não se deviam ensinar. Tipo,
O que
e as pessoas
ensinam
têm
agora é o
que.
mesmo que nos ensinaram a nós quando tínhamos
Já
a idade
mudou um
deles, pirâmide.
bocado, graças a Deus, mas mesmo assim ainda há muito trabalho pela frente.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Portanto, um conselho para quem está a ouvir é o prato, metade vegetais, um quarto de hidratos, arroz, massa, quinoa, whatever you like, e o outro quarto proteína. Depois, se forem atletas ou outra coisa, podem entrar em contacto comigo ou com a Nom Nom, que nós providenciamos, cá em Leiria, infelizmente, só ainda. Mas pronto, mas a ideia do podcast é essa, é dar esse conhecimento às pessoas para que as pessoas em casa também possam fazer esse tipo de alimentação, porque é muito cómodo ter um serviço como aquele que a Nom Nom proporciona e que felizmente conseguimos proporcionar aqui, mas se não conseguimos chegar ao Porto ou a Lisboa ou Coimbra ou o que seja o que for, que as pessoas tenham o conhecimento de uma forma lúdica, que é isso que eu quero depois com o programa. Que seja uma coisa leve, mas que ensine as pessoas assim, epá, ok, então no caso da Lúcia, quantas pessoas não haverá com síndrome do intestino irritável ou com uma doença de Crohn que se calhar beneficiavam de um programa lúdico, adquirirem mais informações sobre onde se podem informar, com quem é que podem falar, que processos é que podem fazer para melhorar o estilo de vida delas. E essas coisas, estes recursos, como no teu caso é este programa, no nosso será esse. Às vezes em conversas como estamos a ter, que são informais e que são prazerosas, estamos a dar conhecimento a alguém que pode mudar muito a vida deles.
Sem dúvida, e certamente haverá pessoal ou que já passou pela situação oncológica ou que pode estar a passar ou conhecer alguém que esteja a passar por essa situação e até dizer: olha, verifica a tua alimentação, fala com alguém, fala com a Nom Nom.
Por exemplo,
Apesar da distância, de longe se faz perto também, como se costuma dizer, e a pessoa pode ir ao teu encontro também, se calhar, uma vez que é um serviço que ainda está muito local, pode se
sim,
calhar
mas
surgir
pronto.
essa opção.
Imagina nesta conversa que estamos a ter, que alguém que certamente irá ouvir, que há aqui uma frase ou duas que nós dizemos. Em que aquilo fica na cabeça, eu sou muito assim, ouço qualquer coisa, há coisas que nos ficam na cabeça e
Ah, sem
depois
dúvida.
assim, deixa-me lá e ver o que é que era isto. Epá, e às vezes nestas conversas informais que temos, nestes programas ou em conversas com outras pessoas, há ali um pedaço de informação que pode mudar, impactar muito a vida dessa pessoa.
Sem dúvida, sem dúvida.
Não sei se esta conversa vai fazer isso, mas
Vai
portanto.
certamente. João, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade, por participares aqui no podcast, contares um bocadinho da história da tua empresa também, de como surgiu. Gostei de ficar a conhecer um bocadinho mais da Nom Nom, já sigo o projeto há algum tempo, mas não te conhecia a ti. Fiquei agora a conhecer, por isso, muito obrigado por esta partilha e muito
Obrigado, eu.
sucesso.
Foi um prazer. Agora já nos conhecemos, é verdade. Eu já tinha visto, mas foi a primeira vez que falámos assim. Espero ver-te em breve. Quando vieres a Leiria, diz qualquer coisa.
Com
Não sei
certeza.
se vamos almoçar fora, se te levo uma marmita, não, não,
Se
para
calhar, acho que
terminar aqui.
era uma boa ideia fazermos aí
Mas pronto.
um piquenique.
Olha, porque não? Provavelmente haverá um affiliate cá este ano outra vez.
Quase certeza.
Sim.
Não
E quem
posso
sabe não
revelar
fazemos
esse tipo de
qualquer dia um
informação.
projeto com Handstand Talk e a Nom Nom, nunca sabe o que é que o futuro traz. Mas olha, obrigado pelo
Verdade.
convite, gostei muito de conhecer e
Obrigado.
pronto, olha, tudo bom, muito sucesso.
Obrigado igualmente, João. Um abraço.
Tchau.